DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. Os Estados Unidos da América aumentaram a ajuda humanitária às vítimas dos confrontos na Síria no valor de 100 milhões de dólares. O montante será disponibilizado pelo secretário de Estado John Kerry ao Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. Com este valor, a ajuda dos Estados Unidos sobe agora para 510 milhões. A ONU precisa do dinheiro para dar alimentos, mantimentos aos refugiados sírios que se encontram nos países vizinhos, como Líbano, Jordânia e Turquia. Por causa da guerra, 1,4 milhões de pessoas saíram da Síria. O chefe do grupo islamista Al-Nusra, que tem estado na primeira linha de combate contra o regime sírio, foi ferido durante um bombardeamento perto de Damasco, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Abu Mohamed Al-Julani foi ferido juntamente com outros membros do seu grupo. Em abril, Al-Julani anunciou que jurava obediência ao chefe da Al-Qaeda, o egípcio Ayman al-Zawahiri, mas declinava o apadrinhamento pelo chefe do ramo iraquiano da rede extremista. Soldados e rebeldes da República Democrática do Congo terão estuprado 130 mulheres e meninas, de acordo com o relatório da ONU publicado ontem. Algumas das vítimas tinham apenas 6 anos de idade. Muitos dos ataques aconteceram na aldeia de Minkovna, no leste do país, enquanto os soldados do governo fugiam do movimento rebelde M23. Depois disso, os soldados e rebeldes cometeram violações contra os direitos humanos, tais como espancamentos, violações sexuais e execuções arbitrárias. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Navi Pillay, apelou ao governo da República Democrática do Congo a levar os autores dos crimes à justiça. O presidente da Alemanha iniciou uma visita de 9 dias à Colômbia e ao Brasil. Em Bogotá, a capital da Colômbia, onde inicia sua visita, Joaquim Gauck deverá discursar para estudantes sobre o processo de paz entre o governo colombiano e as Farc. Depois será recebido pelo presidente Juan Manuel Santos Calderón. Gauck visita também a Fortaleza das Drogas de Medellín, onde se vai reunir com ativistas dos direitos humanos. No domingo, o presidente alemão segue para o Brasil. Em São Paulo e Rio de Janeiro serão discutidas as relações bilaterais, como por exemplo nas áreas económicas, culturais e científica. Mais um acidente laboral voltou a acontecer na capital do Bangladesh. Um incêndio numa fábrica de vestuário fez 7 mortos e até agora não se conhece a origem do fogo. Recorde-se que no mês passado, um prédio que albergava também fábricas de roupas desabou, matando mais de 900 pessoas. A situação criou uma grande tensão no país. Após a tragédia, o governo do Bangladesh prometeu apertar a implementação das normas de segurança nas fábricas de têxteis e anunciou o encerramento de 18 destes estabelecimentos, a maioria na região da capital, Dhaka. O Tribunal de Recurso de Milão confirmou uma pena de prisão de 1 ano e proibição de exercício de qualquer atividade pública contra o ex-chefe do governo italiano, Silvio Berlusconi, condenado por fraude fiscal no caso Mediaset. Um dos seus advogados, Niccolò Ghedini, criticou o tribunal ao considerar totalmente inútil dar opinião perante um tribunal de recurso que no primeiro dia da audiência já tinha tomado a sua decisão. No processo, Silvio Berlusconi era acusado de aumentar artificialmente o preço dos direitos de difusão de filmes adquiridos através de sociedades paralelas que lhe pertenciam no momento da venda dos produtos ao seu império audiovisual Mediaset. O Reino Unido quer limitar a entrada de estrangeiros. Esta é uma das prioridades do governo, anunciada pela rainha do país na abertura do ano parlamentar. Com isso, o país pretende atrair pessoas que contribuam para o país e desincentivar quem não o faça. Estão ainda previstas multas pesadas aos empresários que aceitem trabalhadores ilegais. A lei vai ser alterada para ser mais fácil também a deportação de estrangeiros condenados. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Níger e Alemanha vincam objetivos da sua cooperação. Em Moçambique, processos aduaneiros impedem a entrada de medicamentos para os hospitais. Celebra-se hoje o Dia da Europa e, enquanto isso, a preocupação cresce no continente. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira, 9 de maio de 2013. O presidente do Níger veio à Alemanha discutir a cooperação entre as duas partes. Em Berlim, Mahamadou Issoufou manifestou desejo de ter mais apoios para a área de desenvolvimento. Por seu lado, a chanceler alemã, Angela Merkel, disse que conta com o apoio do Níger para acabar com a instabilidade na África Ocidental. O presidente do Níger, Mahamadou Issoufou, quer contar com a ajuda da Alemanha. Depois de um encontro com a chanceler Angela Merkel, do partido CDU, em Berlim nesta quarta-feira, o presidente disse que há falta de água potável, alimentos e escolas. O Níger é um dos países mais pobres do mundo. 70% da sua população é analfabeta. Desde a sua eleição como presidente há 2 anos, Issoufou tem se esforçado para melhorar a situação, também com a ajuda do Ocidente. O presidente disse que conta com especialistas alemães para o desenvolvimento do abastecimento de água. Esta é a primeira visita de um presidente nigerino a Berlim dos últimos 10 anos. Sobre a cooperação entre os dois países, Issoufou deixou claro a sua satisfação.
J'ai profité de l'occasion pour remercier l'Allemagne pour le soutien.
Quero agradecer o apoio que também temos recebido da Alemanha. Esta é uma cooperação que existe há 50 anos. A Alemanha realmente é muito importante para nós nos setores prioritários, nomeadamente nas áreas de desenvolvimento rural, agricultura, irrigação em pequena escala e de segurança alimentar. A Alemanha ajudou a população do Níger a ter acesso à água potável. Nos últimos 50 anos, a Alemanha disponibilizou 630 milhões de euros para ajuda ao desenvolvimento no Níger. Os doadores também beneficiam com esta ajuda ao desenvolvimento, afirmou o presidente. Angela Merkel elogiou o desenvolvimento do país oeste africano, que é mais de 3 vezes maior que a Alemanha. No que diz respeito à democratização, direitos humanos e liberdade de imprensa, há registros de progressos. Mas Angela Merkel tem outra preocupação. Nós temos grandes interesses quando olhamos para a situação regional do Níger, que o país se desenvolva com sucesso. O Níger tem uma vizinhança com grandes problemas. Naturalmente, falamos sobre o conflito no Mali e o presidente salientou mais uma vez, e eu prometi apoiar, que quando as eleições acontecerem no Mali, é muito importante que haja integridade territorial do país inteiro, de modo a que seja garantido um processo eleitoral bem-sucedido no Mali, porque isso, claro, também é muito importante para os vizinhos do Mali de que um processo político esteja em curso. Com um país vizinho instável, o Mali, o Níger é um importante parceiro do Ocidente. Os Estados Unidos da América têm drones de vigilância estacionados no Níger porque os islamistas da Al-Qaeda no Maghreb operam na região. Soldados do Níger lutaram ao lado das tropas francesas em 2012, quando invadiram o Mali para impedir a divisão do país. Recorde-se que rebeldes islamistas ocuparam o norte do Mali. Entretanto, a situação estabilizou-se. A União Europeia enviou uma missão para dar formação aos soldados malianos. 70 soldados alemães integram a missão. Também o Níger não é um país seguro. O Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão não aconselha os seus cidadãos a viajarem para o Níger. Aqui, o Al-Qaeda do Maghreb procura cidadãos ocidentais para os raptar. O que pensa sobre a ajuda ao desenvolvimento que a África recebe dos países ocidentais? Caro ouvinte, contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Em Moçambique, há atrasos na locação de medicamentos aos hospitais. O facto fica a dever-se aos procedimentos aduaneiros nos portos de entrada. A queixa foi apresentada pelos parceiros de cooperação do Ministério da Saúde durante uma reunião que se realizou nesta quarta-feira em Maputo. Os parceiros afirmam que a janela única, implementada pelo Executivo moçambicano, agravou os custos de importação de medicamentos, mesmo aqueles que são doados. Os detalhes do assunto com o Romeu da Silva, a partir da capital moçambicana.
Os parceiros do Ministério da Saúde queixam-se da demora na alocação dos medicamentos para os hospitais de Moçambique. Os parceiros afirmam que têm observado o atraso dos medicamentos devido aos procedimentos aduaneiros nos portos de entrada. Apesar das alfândegas de Moçambique terem introduzido a janela única eletrônica para facilitar o desembaraço aduaneiro de mercadoria, os atrasos ainda verificam-se. Mas ainda, a janela única ficou mais cara e agravou deste modo os custos para a importação de medicamentos, incluindo os doados, disse Alain Latulipe, representante dos doadores.
Sabemos, não obstante, que o Ministério da Saúde, com seus outros parceiros ministeriais, saberão desenvolver todos os esforços necessários para a aceleração dos processos aduaneiros e o estabelecimento de tarifas de processamento razoáveis para bens essenciais de saúde pública e que se torne rapidamente uma realidade.
Os parceiros lançaram um desafio para que os responsáveis pela distribuição de medicamentos sejam mais firmes nesta tarefa.
Estas são as principais funções da cadeia de abastecimento e estamos cientes de que todos os parceiros necessitam de trabalhar em conjunto para assegurar a disponibilidade de informação necessária e a sua análise de forma a evitar a escassez de reserva e constrangimentos no processo de procurement no âmbito das famosas emergências.
No que diz respeito à gestão de finanças públicas, os parceiros dizem que se congratulam com o empenho do Ministério da Saúde em identificar as fraquezas sistemáticas que afetam o setor.
O próximo passo é, obviamente, de enfrentá-las e resolver os problemas que afetam a provisão de serviços de saúde. O governo sabe que os parceiros estão ao seu lado para juntos avançarmos e conseguirmos enfrentar os desafios que não deixarão de apresentar-se de novo nos próximos meses e anos.
O ministro da Saúde, Alexandre Manguele, disse que a garantia da disponibilidade do medicamento de qualidade é crucial e continua no centro das prioridades. Na área de gestão financeira, afirmou que os resultados das auditorias e avaliações realizadas foram partilhados com os parceiros de cooperação. Apesar dos constrangimentos, em 2012, a prestação de serviços básicos de saúde melhoraram no país, tendo destacado a atenção integrada das doenças de infância, IDS.
Importa dizer que é com muita satisfação que recebemos os dados finais do IDS, os quais indicam os progressos que o país alcançou a meta, o que é consentâneo com o IDS, que mostra uma tendência positiva de crescimento neste indicador entre 2003 e 2011.
Recorde-se que em 2010, o Sistema Nacional de Saúde de Moçambique queixava-se da escassez de medicamentos e os doadores internacionais suspenderam um pedido de ajuda do Ministério de US$25 milhões, alegando irregularidades nas contas de 2009. Rumor da Silva, DW, Maputo.
Na Alemanha, a Procuradoria da cidade de Tübingen poderá vir a ocupar-se de um crime registado no nordeste da República Democrática do Congo. Apesar do assunto não ter nada a ver com a Alemanha, pretende-se esclarecer o envolvimento do grupo Danzer neste caso. Afinal, organizações de defesa dos direitos humanos acusam um dos diretores da empresa Ciforco, que pertence a Danzer, de ter sido conivente, dizia, com crimes de violação sexual, maus-tratos, assaltos e incêndios criminosos. A empresa já disse não ter nada a ver com o assunto. Mas até onde vai a globalização quando se trata de justiça? Bettina Riffel adaptou um trabalho de Catherine Matai.
O que realmente aconteceu naquela noite há 2 anos, sabem apenas aqueles que estiveram lá, no vilarejo Bungulu, no nordeste do Congo Democrático. Segundo testemunhas, a madeireira alemã e suíça Danzer e as autoridades congolesas, sabe-se até agora que cerca de 60 policiais atacaram o vilarejo, incendiaram casas e maltrataram e violaram homens e mulheres. As forças de segurança teriam sido ativadas pela empresa madeireira Ciforco, que alegadamente queria recuperar equipamentos que teriam sido roubados da firma pelos moradores do vilarejo. Esta é a versão da empresa. Os residentes de Bungulu disseram que, desta forma, queriam apenas pressionar a companhia para que cumprisse o que tinha prometido, que era construir uma escola e um hospital. Os caminhões, o combustível e o motorista usados no ataque daquela noite vinham todos originalmente da madeireira Ciforco. mas a empresa diz que isso é normal, que nisso não há nada de errado. Agora, o ataque virou assunto da justiça alemã. Na altura do acontecido, a Siforco pertencia ao grupo alemão-suíço Danzer, que é uma das empresas mais importantes do mundo neste setor das madeiras. Inclusive, carrega um selo renomado que prova que a empresa é engajada na sociedade em que atua e na economia. O diretor alemão, que naquela época era responsável pela Siforco, está agora sendo acusado por duas organizações de defesa dos direitos humanos na Alemanha. Tanto a European Center for Constitutional quanto a Human Rights Watch estão certas de que o chefe da fábrica daquela época poderia ter evitado o excesso de violência naquele vilarejo, como explica Miriam Zagmas, da European Center for Constitutional. Segundo ela, uma empresa que está ativa no Congo há mais de 20 anos e que tem um chefe com experiência em África deveria saber que as autoridades locais podem ser violentas. Isso significa que quando se chama a polícia, a probabilidade de excesso de violência é muito grande, esclarece ela. O acusado alemão, Olaf von Gagan, por sua vez, se diz inocente. O empresário comenta que o que aconteceu por lá foi muito infeliz e que, de jeito nenhum, foi o que a empresa queria. Houve violência no vilarejo, isso é um fato, explica ele. Mas ninguém deseja isso a um vizinho ou a alguém com quem se trabalhe, menciona. Ainda assim, ele contesta alguns testemunhos. Não está realmente comprovado de que as mulheres na vila foram mesmo estupradas. Além disso, diferentes grupos do vilarejo já teriam chantageado a madeireira outras vezes, defende o empresário. Na opinião dele, as campanhas das ONGs contra a fábrica têm o objetivo de expulsar a Siforco do Congo, madeireira esta que, entretanto, já foi vendida a um grupo norte-americano belga. Mas se a Procuradoria de Tübingen, na Alemanha, levará o caso adiante, ainda é incógnita. Isso vai depender se ela encontrará razões para o empresário ser levado a tribunal. A justiça alemã pode interferir num caso desses quando um alemão no exterior é passível de ser punível pelo direito alemão ou quando, da Alemanha, ele é passível de ser julgado no exterior. Bettina Riffel, para a DW.
E lembramos o tema do dia. O presidente do Níger veio à Alemanha discutir a cooperação entre as duas partes. Em Berlim, Mahamadou Issoufou manifestou o desejo de ter mais apoio para a área de desenvolvimento. Por seu lado, a chanceler alemã, Angela Merkel, deixou claro que conta com o apoio do Níger no contexto da instabilidade na África Ocidental. E a pergunta que lhe colocamos, caro ouvinte, é: o que pensa sobre a ajuda ao desenvolvimento que a África recebe dos países ocidentais? Por favor, mande a sua opinião para afriportug@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Hoje, 9 de maio, é o Dia da Europa. A data evoca uma outra, o dia 9 de maio de 1950, dia em que o estadista francês Robert Schuman apelou a que vários países europeus que se unissem e pudessem de lado as inimizades do passado para garantir a paz e estabilidade na Europa. Essa foi proposta, foi chamada de Declaração Schuman e é considerada o embrião daquilo que hoje conhecemos como União Europeia. No início de maio, as instituições da União Europeia costumam abrir as portas ao público. Sabrina Pabst esteve em Bruxelas e Guilherme Correia da Silva adaptou a reportagem dela.
O Palácio de Vidro do Parlamento Europeu em Bruxelas assemelha-se a uma enorme nave espacial. As fachadas de vidro do edifício gigante deixam uma impressão de frieza e distanciamento. É aqui que os deputados europeus discutem todas as leis da União Europeia. O Parlamento Europeu é a maior assembleia democrática do mundo e é o único órgão europeu que é eleito diretamente pelos quase 500 milhões de habitantes da União. Mas será que a voz dos cidadãos passa para o outro lado das fachadas de vidro? Os europeus perdem a confiança na União Europeia e nas suas instituições políticas, diz um estudo recente. Os cidadãos europeus estão preocupados com o futuro dos seus filhos, com o seu trabalho e com a sua reforma. E também ficam frustrados quando sentem que a sua voz não é ouvida nas instituições da União Europeia. Protestos e violência é o resultado em países como a Grécia ou a Espanha.
O que é bom nos protestos nestes países é que as pessoas despertam a atenção dos políticos, mas a forma como realizam os protestos nem sempre é boa. A violência não resolve os problemas. A crise mostra como os cidadãos se sentem, mas a solução deveria partir de um nível europeu e não nos países afetados.
Diz Irene, uma jovem eslovena que acompanha a política europeia há vários anos e que está na Festa da Europa em Bruxelas. Mas será que a União Europeia tem sido realmente uma união nos últimos tempos? Ou será que ainda há espaço para novos membros? Não em altura de crise, comenta Françoise, um belga que faz parte de uma organização de jovens.
A Europa cresce demasiado rápido. Ainda este ano vai entrar na União o membro número 28, a Croácia. Por isso, talvez seja preciso parar o crescimento da União e estabilizá-la primeiro. O que temos visto até agora é que cada país pensa apenas nos seus interesses e só depois na Europa.
Cada Estado tem uma palavra a dizer, mas a União Europeia e a integração europeia não são dados adquiridos. Em tempos de crise, as diferenças de cada país tornam-se mais evidentes. Porém, os membros da União Europeia deviam ancorar-se nos seus ideais e valores comuns, acredita Benjamin, membro do movimento político Jovens Europeus Federalistas. Além disso, os cidadãos europeus deviam intervir mais.
Uma Europa comum começa com eleições comuns, não só do Parlamento, mas também da Comissão Europeia, que não é eleita diretamente pelos cidadãos. Os europeus não sabem quem toma as decisões. Eles culpam sempre os políticos de Bruxelas, mas, na verdade, quando os políticos dos países membros vêm aqui a Bruxelas, eles ajudam a tomar essas decisões. Isso é ignorado.
Se há uma coisa que o dia em Bruxelas mostrou, que há jovens europeus interessados pela vida política na União Europeia, jovens que olham para o futuro com preocupação, mas que parecem estar preparados para arregaçar as mangas e lutar pelas suas convicções políticas. Guilherme Correia da Silva, DW.
Em Portugal, o governo de coligação tem contornado os indícios de uma crise política que poderia abrir caminho às eleições legislativas antecipadas. As divergências internas, agora mais evidentes, foram confirmadas pelas declarações no passado domingo do líder centrista, Paulo Portas, dois dias depois do primeiro-ministro Passos Coelho ter anunciado o pacote de medidas no âmbito da reforma do Estado, que prevê cortes nas despesas públicas. O aumento da idade da reforma para 66 anos está entre as medidas que dividem as lideranças da coligação governamental. Mais sobre este assunto com João Carlos, a partir de Lisboa.
Quatro dias depois do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho ter anunciado o novo pacote de austeridade para a redução das despesas públicas visando poupar 4,8 mil milhões de euros até 2015, voltou a Lisboa a missão técnica dos credores internacionais, que veio analisar com o governo se existem condições para concluir a sétima avaliação do plano de ajustamento português. Entre as medidas constam a redução de 30 mil funcionários públicos e o aumento da idade da reforma.
Isto quer dizer que a idade legal de reforma se mantém aos 65 anos, mas que só aos 66 não haverá qualquer penalização.
Passos Coelho anunciou ainda a intenção de cobrança de uma contribuição sobre as pensões dos aposentados. Estas duas medidas, em particular, mereceram a reação imediata do ministro de Estado, Paulo Portas, que no domingo último falou na qualidade de líder do CDS, Partido Popular, parceiro da coligação governamental.
Porque não quero que em Portugal se verifique uma espécie de cisma grisalho que afetaria mais de 3 milhões de pensionistas. num país em que parte da pobreza está nos mais velhos.
Paulo Portas tinha ficado incomodado com a notícia de há algumas semanas de que o governo queria colocar a idade da reforma nos 67 anos. O Partido Socialista, que lidera a oposição, considera que Portas desautorizou o primeiro-ministro e que o país está perante uma crise grave. Estamos, obviamente, perante um ambiente de mal-estar e divisões no seio da coligação, concorda o comentador televisivo Luís Ferreira Lopes.
Ora, quando o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, vem dizer que, no fundo, até conseguiu, através do CDS e dos seus ministros, influenciar o primeiro-ministro e o ministro das Finanças a que, por exemplo, o aumento da idade da reforma de 65 não passasse para 67, mas sim para 66, e ele já teve um papel dissuasor, ele já conseguiu amenizar, digamos assim, um efeito bombástico de uma série de medidas que implicam estes cortes.
Enquanto Passos faz um discurso em linha com a Troika, Portas posiciona-se em defesa do eleitorado do seu partido. Luís Lopes nota este facto, mas adverte que a verdadeira reforma do Estado é um trabalho que deveria ter sido feito há mais tempo. Trata-se de um problema estrutural que continua a ser adiado.
E é por isso que, como foi empurrado com a barriga, agora começa a ser um problema político de sustentabilidade da própria aliança governativa.
A paz social, sublinha, não é um dado adquirido. Esta quarta-feira, os dois líderes estiveram reunidos com os respectivos grupos parlamentares para desfazer eventuais divergências. Mas, perante este cenário e a onda de contestação às medidas de austeridade, existirá o risco de queda do governo?
Eu acho que, antes das autárquicas, antes de outubro, seria muito difícil, a não ser que Paulo Portas decidisse que teria ganhos políticos em deixar cair já o governo. Mas, por uma questão de imagem externa, e face ao discurso e aos sinais que ele tem dado, eu diria que ele vai aguentar o governo mais algum tempo. Em outubro, quando é esperada uma derrota, sobretudo do PSD nas autárquicas, pode haver a reedição do discurso do pântano que aconteceu no final de 2001, quando o primeiro-ministro era António Guterres e quem estava no governo na altura era o Partido Socialista.
Para Luís Ferreira Lopes, estes episódios têm pesado na conclusão da 7ª avaliação do programa de ajustamento. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Espaço do Ouvinte.
E vamos agora saber o que os nossos ouvintes pensam sobre a ajuda ao desenvolvimento que o continente africano recebe dos países ocidentais. Helena Ferro de Gouveia está aqui no estúdio e ela tem muitas respostas que eu sei.
É verdade. Bom dia, Nádia, e um bom dia caloroso aos ouvintes. Eu começo por ler uma resposta que nos chegou por e-mail de um ouvinte que não se identifica. Diz este ouvinte: bom dia, DW. Os países ocidentais, quando vêm fazer ajuda à África, esta ajuda é muito bem-vinda, mas tem de tomar atenção que os fundos não estão a ser canalizados na íntegra como deviam ser. A maior parte desses fundos vai parar ao bolso dos chefes. De Moçambique, Orlando Jorge Alves escreveu: a ajuda que a África recebe dos países ocidentais é importante e é indispensável para o desenvolvimento do continente, uma vez que a maioria dos países africanos só alcançaram a independência política. Falta ainda alcançarem a independência económica. No Facebook, Caetano Carvalho escreveu: na minha opinião pessoal, eu diria que estes países que ajudam hoje é porque amanhã também vão querer ser ajudados. É uma forma de garantir seguros para eles. Eles entram com cooperação para amanhã, quando estiverem a passar necessidades, podermos nós, continente africano, fornecer o que é bom para eles. Isto é política. Na política ninguém dá sem um dia querer receber. Eu te ajudo hoje, você me ajuda amanhã, é a opinião deste ouvinte. Um outro ouvinte, Fernando, em Maputo, Moçambique, escreveu: tudo o que se ajuda tem um retorno. Quando alguém investe alguma coisa, precisa de lucro. Por isso, essa dívida que os países africanos contraem com os países europeus tem consequências futuras. Flávio Augusto Mango Júnior diz: eu penso que uma ajuda é sempre bem-vinda, uma vez que os países não se podem desenvolver sem a ajuda dos outros. E teria muito mais respostas para ler, mas passo a palavra à Nádia.
Pois é, muito obrigada aos ouvintes mais uma vez pela participação no nosso programa. Manda as suas opiniões, as suas respostas, continua a mandar por SMS ou por e-mail ou ainda através da nossa página no Facebook. Está completa a informação por hora. Foi um prazer enorme trabalhar para si. Tenha um bom dia e até logo.